As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Sejam bem-vindos. Vamos ao desenvolvimento das notícias. Nas últimas 24 horas foram contabilizadas mais 37 infecções por Covid-19 na região do Médio Tejo. Duas em Abrantes, 5 em Alcanene, 2 em Constância, 3 no Entroncamento, 2 em Ferreira do Zezer, 8 em Orém, 6 na Sertã, 3 em Tomar e 6 em Torres Novas. Há neste momento 269 casos ativos na região do Médio Tejo. O Governo anunciou, entretanto, que Orém passa a integrar a lista dos concelhos em situação de alerta. Este é um nível intermédio, criado entre o risco moderado e o risco elevado, quando se registra pela primeira vez uma taxa de incidência superior a 120 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, ou superior a 240 se forem concelhos de baixa densidade populacional. Constância mantém-se, entretanto, em risco elevado, à semelhança do que havia sido decidido na última revisão do Governo, por ter registado ainda, nos últimos 14 dias, mais de 480 casos por cada 100 mil habitantes.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou todos os distritos de Portugal continental sobre aviso amarelo esta sexta-feira devido ao tempo quente. Segundo o Instituto, este aviso vai manter-se até às 18 horas de sábado, uma vez que se vão manter elevados valores de temperatura máxima. De acordo com a informação meteorológica disponibilizada pelo Instituto, espera-se tempo quente e seco, propenso a incêndios, com um aumento gradual da temperatura que pode atingir valores dos 41 graus. Com o risco de incêndio rural perto do seu nível máximo, a Proteção Civil recorda que, de acordo com as disposições legais em vigor, para os locais onde o índice de risco temporal de incêndio seja de nível muito elevado ao máximo, não é permitida a realização de queimadas, de fogueiras para recreio ou lazer ou para confecção de alimentos. A utilização de equipamentos de queima e de combustão destinados à iluminação ou à confecção de alimentos, queimar matos cortados e amontoados e qualquer tipo de sobrantes de exploração, lançar balões com mecha acesa ou qualquer outro tipo de foguete e fumar ou fazer lume de qualquer tipo nos espaços florestais e vias que os circundem. As autoridades recomendam assim a adequação dos comportamentos e atitudes face à situação de perigo de incêndio rural, nomeadamente com a adoção das necessárias medidas de prevenção e precaução.
Rádio Web, a primeira a informar.
Encerra nesta sexta-feira o Interescolas 2021, iniciativa promovida pelo Serviço de Educação e Cultura da Junta de Freguesia de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, e que teve como principal objetivo criar atividades lúdicas para as crianças dos ATL da Freguesia Urbana no período das férias de verão. O projeto financiado pelo IPDJ, através de um ATL de longa duração e o apoio da Câmara Municipal de Tomar, contou com a colaboração dos ATLs de Valdonas, Carvalho de Figueiredo, Santo António, Raul Lopes, Templários, Infante Dom Henrique e Escolas 8G, e teve também a colaboração da Sociedade Banda Republicana Marcial Nabantina. A ERTS esteve à conversa com Tânia Martinho, do Serviço de Educação e Cultura da Junta Urbana, sobre esta realização, inspirada este ano na história à volta do mundo em 80 dias de Júlio Verne.
Todos os anos nós fazemos o Interescolas, e tal como o próprio nome indica, Interescolas, que relaciona as diferentes escolas da nossa freguesia. Temos sempre uma escola que é a anfitriã e que recebe outras escolas, e ao longo de duas semanas as atividades vão decorrendo em vários espaços dos ATLs da nossa freguesia. Este ano, como dentro de cada escola, só por si eles já têm que andar em bolha, não é? Não poderíamos fazer esta troca de atividades. Resolvemos fazer um formato diferente para também não estarmos aqui um ano sem qualquer ligação e atividade com os ATLs. Então decidimos que todas as auxiliares dos ATLs teriam uma pequena formação para estarem preparadas para serem elas próprias a dinamizar as atividades, e nós, em parceria com os nossos monitores, criámos uma planificação para 15 dias de atividades inspiradas na obra de Júlio Verne, A Volta ao Mundo em 80 dias, e todos os dias as escolas estão todas a fazer a mesma atividade em simultâneo e a enviar-nos as pontuações e o resultado do que fizeram ao longo do dia. Amanhã será o dia do encerramento, em que todos irão ter contacto com o resultado do trabalho das outras escolas e com a sua própria pontuação, o seu resultado final também. E tem sido duas semanas muito intensas, mas também muito interessantes. Nós dividimos a nossa história por diversos pontos. Então começámos no Reino Unido, já passámos pela Índia, China, Japão. Hoje estamos nos Estados Unidos e amanhã voltamos ao Reino Unido. E é engraçado porque temos tentado passar o máximo da cultura, não só da época, não é, século XIX, mas também atual, de qualquer um destes países. E os meninos têm aceitado com muito agrado, têm andado muito divertidos. Os pais aderiram aos nossos desafios e todos os dias temos meninos vestidos a rigor, de acordo com a localização geográfica em que estão a realizar as atividades. Portanto, apesar destas limitações, achamos que se tornou um formato bastante interessante e muito rico. E embora pretendamos no futuro voltar a unir as escolas, acho que é um formato que devemos manter com esta dinâmica também com os auxiliares e com as educadoras dos próprios ATLs. A festa final nós vamos fazer online, para não juntarmos aqui as escolas, mas convidamos todos os pais e familiares e amigos que queiram assistir ao resultado final da nossa festa.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O Partido Social Democrata Tomar realiza neste sábado, 17 de julho, uma sessão de apresentação de candidatos autárquicos, a realizar pelas 18 horas no auditório da Escola Secundária Jacome Raton. A sessão vai contar com intervenções do mandatário da candidatura, da candidata a presidente da Câmara Municipal de Tomar, Lourdes Ferro Mal Fernandes, e do candidato a presidente da Assembleia Municipal. Serão também apresentados os cabeças de lista às juntas de freguesia, assim como candidatos que irão integrar a lista da Câmara e Assembleia Municipal. Tendo em conta o contexto de pandemia que vivemos atualmente, a sessão não terá público para além dos candidatos a apresentar. Esta sessão é direcionada à comunicação social e tem apresentação online.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um homem de 33 anos foi detido na passada quarta-feira, 14 de julho, em Alcanena, por militares do Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Torres Novas, por tráfico de estupefacientes, sendo suspeito de cultivar plantas de cannabis numa propriedade de familiares para posteriormente poder efetuar o tráfico do produto. A detenção decorreu no âmbito de uma investigação que decorria há já um mês. Durante as diligências policiais foi realizada uma busca domiciliária, destacando-se a apreensão de 171 plantas de cannabis, 149 doses de liamba, embalagens com sementes de cannabis, diversos objetos de corte e acondicionamento de produtos estupefacientes e fertilizantes. O detido foi presente na última quinta-feira ao Tribunal Judicial de Torres Novas, tendo ficado com a medida de coação de termo de identidade e residência. A ação contou ainda com o reforço dos postos territoriais de Alcanena e Vila Nova da Barquinha.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O vice-presidente da Câmara de Tomar disse na ERTS que a completa erradicação das barracas no Flecheiro deverá estar concluída até a final do corrente ano. O Cristóvão, que abordava de uma forma genérica a questão da criação de mais habitação em Tomar, nomeadamente através de financiamentos estatais para o efeito disponibilizados no programa Primeiro Direito, falou também da habitação social, habitação a custos controlados e residências para estudantes.
Quer a questão específica das barracas, quer a questão mais geral da habitação social, apesar de tudo já teve um bom avanço. E aí quero sublinhar que às vezes também é dito isto, agora só dão casas àquela etnia. Não é verdade. A maioria das habitações que foram entregues nestes dois mandatos, e de facto foi um número muito elevado, como eu costumo dizer, e é um facto, foi de sempre o período em que mais habitações foram entregues a agregados familiares, entregues, volto a sublinhar, entregues para ocupação, não são dadas. Mas, portanto, agora o que se pretende é também, portanto, para além dessa questão da habitação social, o tal programa Primeiro Direito, que obviamente continua a ser central, porque efetivamente continuam a existir muitas necessidades que estão, como já referi, identificadas, quer-se avançar para outras duas áreas, que também são muito importantes. A questão, como temos vindo a falar, da habitação a custos controlados, e a estratégia também tem esse levantamento dessas necessidades e das soluções para lá chegar. Portanto, habitação a custos controlados que possa, de facto, ir muito ao encontro quer dos jovens casais, quer, enfim, da chamada classe média em geral. E em Tomar temos um bom exemplo do passado, também dou muitas vezes, porque é, de facto, um bom exemplo. Tivemos a cooperativa Navância, que enfim, marcou uma época e foi muito importante, porque resolveu o problema da habitação a muitos tomarenses, e é, no fundo, é claro que a cooperativa era uma questão particular, era isso mesmo, uma cooperativa, agora será por via do financiamento público, independentemente de haver também iniciativa privada, também se prevê que essa iniciativa privada existe, infelizmente já temos alguns interessados no terreno. Portanto, ir também essas questões da habitação com os descontrolados para jovens casais e para a classe média, e depois é um nicho um bocadinho mais pequeno, mas que é uma necessidade em tomar bastante, também a questão das residências de estudantes, portanto, habitação a pensar nos estudantes, porque é de facto uma necessidade que Tomar tem e que aumentou nestes últimos anos, naturalmente também porque, com certeza também porque a questão do turismo subiu bastante e portanto, algumas das soluções que existiam de arrendamento, nomeadamente, lá está, para estes jovens estudantes, se transferiram para alojamento local e para soluções de arrendamento mais curto. Enfim, por outras razões em geral, a verdade é que não há, de facto, oferta suficiente para os estudantes e esse é um setor que também temos que trabalhar, até para que o Instituto Politécnico continue a ser um importante motor também do nosso desenvolvimento.
Rádio Web, a primeira a informar.
Começou nesta quinta-feira em Alcanino o programa Ciência Viva no Verão. O arranque contou com a realização da Noite dos Morcegos, que marcou assim o começo a nível nacional da programação, que se vai prolongar até 15 de setembro deste ano. A abertura decorreu no Centro Ciência Viva do Alviela, em Alcanena, com a presença da Presidente da Câmara de Alcanena, Fernanda Acesseira, da Presidente da Ciência Viva, Rosália Vargas, do Presidente do Politécnico de Leiria, Rui Pedrosa, e do Vice-Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Val do Tejo, José Manuel Alho. Paulo Rubalo, responsável pelo Centro Ciência Viva do Alviela, deu conta à ERTS desta programação, numa altura em que a Ciência Viva no Verão assinala 25 anos de existência.
O programa Ciência Viva no Verão é um programa que este ano comemora os seus 25 anos de ações ininterruptas ao longo do verão e vai até 15 de setembro. E é um programa nacional, promovido pela Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, a Ciência Viva. Este programa tem atividades espalhadas por todo o país, norte a sul, e são atividades organizadas pelos centros de Ciência Viva, por museus, por autarquias, empresas, instituições científicas. Este é um programa bastante vasto. Aliás, a designação correta é Ciência Viva no Verão em Rede, uma vez que nós temos connosco também alguns parceiros. Portanto, para além das atividades que são desenvolvidas pelo Centro de Ciência Viva de Alviela, pronto, temos a Noite dos Morcegos, vamos até a Val de Meios na Pegada dos Dinossauros, vamos descobrir a biodiversidade que se esconde aqui no rio Alviela, vamos até ao Pouso de Miraminde descobrir esta fantástica depressão cárstica que existe no nosso país e que está aqui mesmo ao nosso lado. Mas, como eu estava a dizer, também temos connosco parceiros, como, por exemplo, o Museu da Lourinhã, o Politécnico de Leiria, o Maré, a Associação 30 por uma Linha, o Município de Torres Novas, também são nossos parceiros, a Sociedade Portuguesa de Espeleologia, a Associação de Pato de Proteção e Defesa do Polo da Tornada, são os nossos parceiros, para além também das águas do Tejo Atlântico. Contamos no total com 7 parceiros, temos 17 ações diferentes, e todas elas disponíveis em 31 datas, que, pronto, são ações que podem ser feitas e visitadas. O programa todo da Ciência Viva no Verão está disponível na plataforma da Ciência Viva, pronto, www.cienciaviva.pt. Clicar em Ciência Viva no Verão e tem lá disponível todas as atividades que estão a decorrer no país. E terá que fazer a inscrição através dessa plataforma.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A NERSAN, Associação Empresarial da Região de Santarém, no âmbito da sua estratégia de dinamização de certames virtuais, vai voltar a apostar na realização de feiras digitais de âmbito local. Em outubro, a Associação realiza a Feira Empresarial do Sorreio e, em novembro, a Mostra Empresarial Digital de Rio Maior e Cartaz. As inscrições estão já abertas. A aceleração da transformação digital face à pandemia Covid-19, que impossibilitou a realização presencial de muitos negócios, incentivou a Nersan a dar corpo ao portal de negócios Compre no Ribatejo, onde incentiva a realização de trocas comerciais na região. Para além da apresentação da oferta das suas empresas associadas, o portal dispõe ainda de uma área para a realização de certames virtuais, onde a associação tem dinamizado diversas feiras, quer de caráter multissetorial, quer de caráter setorial. Em junho, a associação encetou ainda a realização de feiras locais. Recorde-se com a realização da Feira Empresarial Ourém Mais Digital, que apresentou um balanço extremamente positivo. Na sequência deste sucesso, a Nersan decidiu dar continuidade a esta estratégia, agendando para os meses vindouros dois certames de âmbito local, que têm como objetivo a dinamização das empresas instaladas nos concelhos de abrangência de cada uma das feiras. Em outubro, a Nersan vai realizar a Feira Empresarial do Sorreia, com o objetivo de promover a oferta empresarial dos concelhos de Benevento, Coruche e Salvaterra de Matos, e depois em novembro a associação leva a efeito a Mostra Empresarial Digital de Rio Maior e Cartaz, com o objetivo de dinamizar também a economia destes dois territórios.
Rádio Web, a primeira a informar.
Passadiços, corrimões, miradores e áreas de lazer fazem parte de um percurso com uma extensão de cerca de 11,5 km à beira Tejo, entre a foz do Rio Zezer, em Constância, e Vila Nova da Barquinha, que irá permitir aos visitantes um contacto único com a natureza e a enorme beleza da paisagem ribeirinha. Em causa está o trilho panorâmico do Tejo. A intervenção pública vai tornar o trajeto mais seguro, mantendo-se o trilho natural em terra batida, na sua maior extensão, com novas valências e intervenções de melhoria em 16 pontos para ser desfrutado de forma pedonal e ciclável. Com um percurso a escassos metros do rio, irá dispor de simbologia oficial, com vista à homologação com percurso pedestre de pequena rota. A ERTS esteve à conversa, entretanto, com o Presidente do município da Barquinha, Fernando Freire, que falou desta velha ambição do município de Vila Nova da Barquinha, que em breve deverá ser um dos principais produtos turísticos do concelho.
Uma ambição já que vem de alguns anos, já aliás o próprio trilho ou percurso era utilizado pelo Grupo Ciclismo Barquinhense nas suas provas nacionais, e de facto com esta candidatura de cerca de 200 mil euros estamos em condições objetivas de começar o trilho, que começa junto do Centro Náutico de Constância, na Ponta Ozezer, e que vem terminar a Vila Nova Barquinha. Ele vai passar objetivamente pela construção de corrimões, passadiços, pontes, e vai ter o máximo de passadiços, um passadiço de 36 metros de comprido junto do rio Zezer. Mas o nosso objetivo, de facto, é requalificar as margens e não fazer nenhum atentado em termos ecológicos ou em termos paisagísticos, mantendo essencialmente os trilhos originais em terra batida e só construir, de facto, não há declives ou cursos de água, no sentido de tornar o percurso devidamente ciclável e também em termos de pedonais. O projeto passa também, como disse, pela construção de alguns miradouros e passadiços em frente à Constância. Depois desloca-se no sentido poente para o Cais de Paiavô, onde será feita também uma zona de lazer e também um acesso ao respectivo rio, ao rio Tejo. Depois, na Fonte Galiana, por sua vez, vira mais para poente, entraremos na zona de Almorol, também com paisagens magníficas. Seguirá depois para Tancos e, por último, chegará a Vila Nova Barquinha, nomeadamente ao Parque de Escultura Contemporânea de Almorol, que também, nos termos da própria candidatura, fará uma identificação das espécies arbóreas no respectivo parque, também para visitação. Foi um projeto que requer, objetivamente, várias intervenções, cerca de 16 intervenções que tiveram que ser licenciadas uma a uma pela Agência Portuguesa do Ambiente, porque tem muito a ver com a questão das cheias e dos leitos cheias, nomeadamente quer na zona do rio Zezer, quer na zona do rio Tejo, e também teve aqui alguns atrasos significativos, nomeadamente porque não foi possível chegar a acordo quanto a alguns proprietários, e tivemos que avançar com um processo de expropriação para 10 pessoas que correu termos no Tribunal Judicial da Comarca de Évora. Feito também o respectivo acordo para a cedência para o domínio público por parte do Exército Português, nomeadamente o Regimento de Engenharia número 1, acordo assinado no mês passado em Almorol, estamos em condições objetivas e claras e precisas de, durante este mês ou o próximo mês, concursar, correr, de adjudicar e entrarmos com a obra. Estamos também cientes que a partir do mês de outubro, novembro, estamos em condições de colocar ao público para este troço magnífico, com vistas únicas, quer sobre a Foz do Rio Zezo e sobre Constância, quer também, objetivamente, sobre Almorol e sobre o Parque de Escultura Contemporânea de Vila Nova da Braquinha.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Arranca neste domingo, 18 de julho, a nova edição do Festival Zezer Artes Música no Património, evento organizado pela Musicâmara Produções e com direção artística de Brian McKay e Luís Pacheco Cunha. Depois de uma edição excepcionalmente deslocada para Évora, o festival regressa às cidades de Tomar, Batalha e Ferreira do Zezer entre os dias 18 e 8 de agosto, com uma programação repleta de grandes figuras da música erudita. Concertos, recitais, coro e a belíssima ópera de Bellini, uma versão da trágica história de Romeu e Julieta, inundarão o Médio Tejo de emoções que somente a música clássica, executada por intérpretes e maestros de melhor qualidade, pode suscitar. Convento de Cristo em Tomar, o Mosteiro da Batalha e a pitoresca Vila de Dornes, com o famoso órgão ibérico da Igreja de Nossa Senhora do Pranto, são alguns dos lugares históricos onde se farão ouvir obras de Mozart, Janek, Strauss, Grieg e outros compositores de renome. E é tudo, assim fechamos. Ficamos então por aqui, fique bem, fique com a arte.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.